O Rio Preto, para mim, São José é vida, nos trouxe a ligação entre a nossa história, né? Inclusive dá o nome à cidade. Rio Preto, segundo informações, a água era bem clara e as pedras eram pretas, o fundo parecia preto, então Rio Preto.
A nossa relação aqui com o rio é uma relação de acordar e olhar para ele, né? Porque ele passa bem à beira da nossa, das casas que margia, né? O rio, né? Então a gente já se levantava e a gente já tomava o café, né? Olhando para as águas. Aonde eu moro é onde tem uma cachoeira que faz um barulho que, quer dizer, para nós que já estamos acostumados, ela faz até a gente dormir, entendeu?
A minha memória do rio foi o que é hoje, calma, tranquila. O rio aqui no meu pedaço é sereno, muito sereno. Tem uma pedrinha ou outra que, quando ele sobe um pouco mais, faz uns glovos, 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 mas é muito sutil.
Era assim um som assim calmo, sabe? Era assim aquela tranquilidade e nós se divertimos muito.
O Rio Preto sempre foi assim uma referência para a gente, porque na época dos desbravamentos eles faziam as estradas seguindo o rio. Por isso, tanta curva, né?
A influência do rio na minha vida é muito grande, porque eu fui criado assim, bem próximo do rio, quando chovia muito em Teresópolis e o rio enchia, ficava uns 10 centímetros para entrar dentro da minha casa e a gente deitava, dormia tranquilamente. Os meus pais, né, minha mãe e meu pai, poderiam até ficar preocupados, mas a gente nem se preocupava com isso e até algumas vezes chegava até a entrar um pouco de água dentro de casa, no banheiro, pelo ralo. Era muito normal o rio encher e a gente ficava até olhando da janela, né? Aquelas sacas, aqueles lixos, aquela sujeira toda a passar, tronco de árvore, né?
Em relação ao nosso Rio Preto, eu tenho assim muitas lembranças boas, porque eu fui criado justamente na beira do rio, né? Nós, quando criança, nadávamos no rio, tinha as prainhas de areia que ficava aos domingos, sábado e domingo feriado, ficava cheio de gente. A gente podia entrar na água, podia banhar-se nessa água, porque a água era uma água limpa.
Lembro muito dos rapazes da época andando de caiaque, passeando no rio de caiaque, tomavam banho pulando do arco da Ponte Preta. No carnaval, por exemplo, eles se vestiam de mulheres, acabava o broco como diz até hoje, o broco das piranhas, eles se juntavam na Ponte Preta e saía todo mundo pulando no rio. É as lembranças que eu tenho, sabe?
E a gente utilizava as boias, são câmaras, né, de pneus de carro. A gente enchia, fazia um barquinho daquilo, e às vezes até bananeira, e a gente utilizava para a gente se divertir, né?
A gente estudava lá no João Limonge, no Escola Estadual João Limonge, e descia a pé. E de vez em quando a gente cismava, descia ali na rua, não sei o que, Nogueira. É conhecida como Beco das Lavadeiras, mas eu não sei o nome exato, não. A gente descia ali e tem uma subida, depois descia e vinha pulando as pedras do rio, já alcançava Santa Fé e vinha para casa. Mas papai e mamãe não sabiam, não. E que minha avó era sonâmbula, e um dia ela levantou de madrugada, meu avô foi atrás, ela acordou quando botou o pé dentro d'água. Quer dizer, ela sonhou provavelmente que estava lavando roupa, né? Era comum as mulheres lavar roupa com a água do rio.
Até as igrejas evangélicas ao redor do rio eram feitos batismos nas águas do Rio Preto. Então era uma água bem tranquila.
o rio também tem suas lembranças tristes de alguns amigos que morreram, né? A gente dizia que o rio todo ano levava alguém. E realmente era um rio com um volume de água maior.
Imagina você ir caminhando pelo rio, o rio vazio, você podendo andar pelo meio do rio e à margem dele ter uma fruta chamada ingá. Era uma semente em que ela era docinha, entendeu? Então ela sempre dava à margem do rio. Na época que era a estiagem, ele era, você andava por ele, porque aqui na minha área, por exemplo, tem muitas pedras, entendeu? Então você achava muitas coisas, muitas pedras bonitas, pedras trabalhadas, porque a água se encarrega disso. A água, ela vai fazendo esse trabalho naturalmente, né? Então a gente achava, aliás, tem pedras aqui, que é bancos, você senta nela como se fosse um banco. Você tem pedra, por exemplo, que parece com animais, por exemplo, tucano, pedra sapo, pedra parece com um bico de papagaio, você está entendendo? Era muito interessante o rio aqui. Tinha ilhas aqui, a qual a gente fazia peixadas. Eu cheguei a morar numa ilha aqui e atravessava numa pinguela, né? E ali a gente tinha panelas, tinha umas redes, aí punha as redes, rolava música. E aconteceu várias vezes de o rio encher e a gente ficar preso na ilha, né? Não enchia muito, dava para passar. Agora, essas são as lembranças que a gente teve, assim, porque a gente andou muito por esse rio, pescando lambari, né? Como um peixe bem, bem popular aqui na nossa área e tal. E não só como lambari, como bagre, como piau, iacará. Enfim, ele também era uma fonte de alimento, né?
Teve uma mudança muito grande, que eu não tinha medo nenhum de morar em beira de rio, até acontecer em 2011, janeiro de 2011, acontecer aquela enchente que foi um absurdo para a gente muito grande, foi uma época de muita tristeza, porque arrasou, né? A beira-rio toda, né? Quando a água chegou aqui, chegou na parte da manhã, se chega 4h30, 5 horas da manhã, e morreu muita gente, porque todo mundo dormia tranquilo.
Eu entrei em pânico, sinceramente. Eu entrei em pânico, eu fiquei com medo de ficar em casa. Eu fui subir para a casa de uma vizinha. Muitas pessoas foram para a casa delas, que as casas foram, começaram a ser atingidas, eles começaram a levar o pessoal lá para cima, né? E eu não tinha coragem de olhar, porque subiu assim. Aí eu perguntava para uma das amigas, parou de subir? Está subindo ainda? Ela dizia assim, não, ainda não parou. Aí eu cheguei da varanda da casa dela, que eu olhei, eu tremia, porque só via o telhado das casas. Foi uma coisa horrível, 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 horrível.
A água subiu até o teto e estourou todas as paredes. E junto com ela foram todas as coisas. Todo o entorno, todas as plantas, todos os livros, todos os objetos dentro da casa. Então, foi uma coisa muito dolorosa.
Eu aqui, depois que a água foi baixando, eu vim para casa. E a gente via freezer passando, geladeira, carro. Botijão de gás era em uma quantidade muito grande. Aí, depois que baixou tudo, ficou lama pura, né? Até que veio uma repórter da Globo e a gente não estava sabendo de nada, porque nós ficamos acho que uma semana ou mais sem luz, sem telefone, sem nada. E perguntou se a gente sabia a notícia da mulher que foi salva pela corda. Nós olhamos um para a cara do outro, ninguém sabia nada.
A Elair, que foi salva, aquilo foi meu sobrinho e um que era meu vizinho lá na Santa Sé, que salvaram ela. Que o pintor chegou na sexta-feira, deixou a corda e ferramenta de pintura que ia pintar o prédio. Aí aquela corda foi Deus que mandou colocar lá na hora. E meu sobrinho falou que jogou aquela corda mais de 20 vezes para ela ir. E no momento derradeiro ela conseguiu segurar a corda, se amarrar. Ainda perdeu o cachorro. Foi muito triste, muito triste. A gente até se emociona em falar sobre isso.
Aí depois tive um baque enorme quando entrou uma usina, que foi um impacto grande, não só para mim, como para o pequeno vilarejo. As poucas casas sentiram bastante. Mas agora a usina já está funcionando, não tem nos atrapalhado tanto, mas o rio está estranho. A gente está se acostumando ainda com esse novo rio, onde eles represam a água lá em cima, e o rio fica muito, muito baixo. Não sei como é isso para os peixes, de dar para ver o fundo, a areia no rio. E, de repente, está muito alto. Então, está funcionando lá como uma represa para eles. Quando eles querem, seguram. Quando querem, soltam.
Esse rio, eu não sei o que vai acontecer daqui a 40 anos com esse rio. Está doente, o rio está doente. Ele está ficando pior, ele vai acabar morrendo. Era um rio que nós pescávamos, né, água limpa. Hoje não tem mais nada disso, nem peixe eu acho que existe. E não tem lugar nenhum para você entrar na beira do rio. Ele hoje está todo tomado, me parece que está bem assoreado e está judiado, né? A gente sabe que a gente recebe, esse Rio Preto recebe uma carga muito grande de Teresópolis, né? De hospitais, de uma cidade grande, que o Rio Paquequer deságua no Rio Preto, mas a história em si do Rio Preto, de 40, de 60 anos, de talvez 50 anos atrás, 60 anos atrás, onde todo mundo usava o rio com respeito, né? Apesar de que não tinha muito controle de limpeza, as pessoas jogavam as fossas, né, iam direto para o rio, e até hoje tem esse problema da falta de tratamento de esgoto, né, que é uma pena. O que falta, eu acredito que falta, é isso: para recuperar o Rio Preto, primeiramente tinha que ter um trabalho de conscientização em relação ao esgoto. Todo mundo devia tratar do seu esgoto, devia ter essa consciência. Também em relação a nossos governantes, né? Que eles pudessem se unir e fazer um trabalho de preservação, um trabalho de limpeza, um trabalho de consciência mesmo em relação ao rio, que o rio é importantíssimo.
Podíamos ter, assim, protegido mais o rio, né? Porque são poucos os lugares que tem rio, né? Então é uma coisa que nasce, assim, sabe? Passa no meio de uma cidade. Então, quer dizer, é uma fonte, né?
Saudade. A gente tem saudade da infância porque não tinha os meios de comunicação que tem hoje. Então, nós vivemos muito intensamente, tanto como na brincadeira de rua, como no Rio Preto.
Minha relação com o Rio, é claro que passa por essa perda, né? Uma perda muito grande, muito forte. Mas é só boa, só bonita, só gostosa, só coisas maravilhosas.
O Rio Preto me traz amor por essa terra, me recorda a infância, a juventude e espero também por todo o tempo, né, da minha existência. O Rio Preto vai estar sempre presente.
A palavra que eu posso definir o nosso Rio hoje é tristeza. De conhecer, que nem eu conheci o Rio, e ver ele hoje do jeito que está, secando, cheio de poluição.
É que nem dizem, né? A gente era feliz e não sabia.
E as águas desse rio, para onde vão, eu não sei. O rio, ele canta, né? O rio, ele encanta. Então, ele ajuda a você meditar, porque elas não param, sabe? Elas não param. E essas águas que não param é a própria tua, minha, nossa vida, que não parou de lá para cá.